O assunto a ser colocado aqui hoje é expiação, prova e missão. Expiação, prova e missão. Então, o que que é uma expiação, o que é uma prova? Isso aí, na verdade, são maneiras, são tipos de reencarnação. Como é que uma pessoa reencarna? Ela reencarna de duas formas sempre. Ou ela vem por uma expiação, ou ela vem por uma prova. Então, isso aqui já foi colocado outras vezes aqui, mas como muda muito a rotatividade das pessoas que vem na terça, que vem na quinta, ou vem no sábado, é sempre útil e é sempre bom colocar assuntos que já foram colocados talvez um ano, dois anos atrás, porque talvez muitos de vocês não saibam o que é uma expiação. Muitos vão pensar que é expiar por trás da porta, não tem nada disso. A expiação dentro da doutrina espírita é uma reencarnação compulsória, ou melhor, uma reencarnação meio que não obrigada, meio que obrigatória. Então, o que acontece com aqueles espíritos meio que travessos? Aqueles espíritos que nas últimas três, quatro vivências pretéritas, passadas, né, eles passaram, digamos assim, em suas vidas não produzindo muito de bom. Talvez produzindo mais aquilo de ruim do que aquilo de bom. Então, nessas três, quatro últimas existências, provavelmente tenham aprontado assassinatos, estupros, talvez alguns até se suicidaram. E eles, quando reencarnam, eles vão nos umbrais e eles meio que se habituam a viver nos umbrais. Umbrais são os lugares onde existe uma passagem daqui do plano terrestre, plano terreno, vão ter um umbral e depois as colônias espirituais. Então, esses seres que vibram numa frequência bastante inferior, bastante baixa, pela maldade, pelo desejo de vingança, às vezes pelo excesso de sexualismo e outros motivos negativos, eles ficam nos umbrais. E eles vão se acostumando e, de repente, eles ficam meio que, às vezes, encarregados ou chefes desses lugares. Muitas vezes eles são resgatados para as colônias espirituais. Aí eles tentam, a gente já viu na literatura espírita, em vários livros do André Luiz, todos eles, a maioria psicografados pelo Chico Xavier, né, sobre a questão da ida dos espíritos mais trevosos para as colônias espirituais, que tem um lugar especial lá, onde é um pronto-socorro, onde eles vão ser auxiliados, onde vai ser recomposto o seu perispírito, já bastante, de repente, bastante ultrajado, né? E aí acontece o quê? Acontece que aquela vibração que existe numa colônia espiritual, ela, de forma alguma, ela condiz com a vibração de que esse espírito, em fase de necessidade de uma reencarnação, mas que ele não quer, porque ele sabe o que vai esperar ele, ele está sabendo, ele é consciente, ele não é idiota, são inteligentes, ele vai driblando, ele vai, aquela coisa de brasileiro, levando com a barriga e tal. Mas não é só brasileiro, é todo mundo que é assim, tá? E aí, vai chegar um certo dia, depois de 10, 12, 15 anos, 20, 30, alguns até 100, alguns até 200 anos, que existe aquilo que se chama de reencarnação compulsória, ou reencarnação por expiação. Aí eles são trazidos, obrigatoriamente, por entidades espirituais de elevado padrão vibratório, que são os socorristas, saem do umbral, vêm para o departamento de reencarnação, e aí em questão de um, dois anos, é feita uma programação de em que família essa criança vai nascer, né? Qual é que vai ser os seus dons, se ela vai ter dons, os seus sentidos, todos eles estarão em perfeito estado de funcionamento. Quer dizer, são aquelas crianças problemáticas, são aquelas crianças, de repente, que nascem em lugares onde realmente é uma expiação, lugares onde talvez eles não tenham nem o comer, nem o que comer, ou que a mãe dá a luz e foge. Enfim, crianças que realmente vão passar necessidade para poder resgatar as dívidas do passado pretérito, daquilo que eles fizeram. Em contrapartida, tem a provação, que é outra coisa totalmente diferente. Ah, esses espíritos, provavelmente, eles vão ter dificuldade de chegar na adolescência. Na adolescência, de repente, eles vão passar por problemas de bebida, por problemas de drogas, problemas de, digamos assim, de relacionamento com a família, com os pais, com os irmãos, enfim. As reencarnações por expiação, realmente, elas dão o que falar, elas dão trabalho. Elas são bastante complexas depois, digamos assim, do nascimento. O nascimento é depois da reencarnação, né? A provação, já esse espírito, ele já está preparado, já no momento em que ele, digamos assim, desencarnou, que ele faleceu, como a gente chama, ele já meio que já está preparado para uma outra reencarnação. Quer dizer, ele já se encontra com os familiares, ele já se encontra com os amigos, ele de repente dá uma, digamos assim, questão de consciência, né? De repente uma passagem, um umbral e tal, mas em questão de algum tempo, ele já vai para uma colônia espiritual, ele tem, digamos assim, bastante a família, de repente bastante amigos, a mãe, o pai que vem receber eles, o avô, a avó, que estão ainda na erraticidade, vem receber eles. Então, olha, na verdade é uma verdadeira festa quando uma pessoa que desencarna chega perto dos familiares, lá no outro lado, né, na espiritualidade, e que eles se reencontrem novamente. Aí eles vão morar na casa, que lá também tem casas, né, nos planos espirituais. Eles têm muito trabalho, trabalho e muito trabalho, trabalho e trabalho. E estudo, estudo, estudo e trabalho. Então é assim que eles vão se preparar para a próxima provação, que seria, digamos assim, a próxima reencarnação, através de uma provação. Aí eles já sabem quem que vai ser o pai, eles já sabem mais ou menos quem vai ser a mãe, eles já sabem mais ou menos quem vai ser seus avós. Então é aquela criança que está sendo esperada, é aquela criança que está nascendo no seio de uma família, onde ela vai ter todo o amor. Por quê? Porque ela é merecedora, gente, disso aí. Porque ela é merecedora por causa das vidas passadas. Não é injustiça divina que viram. Porque o outro vai ter que passar lá, digamos, lá na favela, aquilo que... todas as dificuldades. Olha, porque ele colheu e ele vai... está colhendo aquilo que semeou. Esse não. Esse ele foi bom, esse espírito. Ele foi bom durante as duas, três, quatro, cinco reencarnações. E ele vai numa família, digamos assim, bem constituída, onde existem lá os valores éticos, morais, bem colocados, onde tem um pai, uma mãe responsável. Bom, isso é uma provação. É a diferença, então, se alguém não sabia, existe uma diferença bastante grande sobre a reencarnação, a respeito da reencarnação por expiação e a reencarnação por provação, por prova. Porque às vezes aparece muito nos livros expiação, provação, e às vezes a gente não sabe pegar e entender até aquela página por causa da palavra. Então agora está bem explicitado aqui, expiação, provação. E depois tem a missão. Missão, o que é a missão? O que é a paternidade? O que é a maternidade? Não é uma missão, gente? A paternidade e a maternidade são uma das mais lindas missões que existe aqui no planeta Terra. Apesar de estarmos ainda num período da Terra em que estamos no planeta de provas e expiações, mas mesmo aquelas crianças que nascem por expiação, elas têm o amor do pai e tem o amor da mãe, a maioria. Por quê? Porque esse pai e essa mãe, eles vieram com uma missão. Eles vieram com uma missão de conceber um, dois, três filhos. Antigamente a necessidade era maior, era 10, 12 filhos, mas todos eles amados, todos eles esperados como os que são hoje. Eu diria que hoje principalmente a missão de mãe, principalmente a missão de mãe que leva o seu bebê durante 9 meses na barriga, né? É aquele amor de mãe, é aquele amor que mais se aproxima de uma ideia de amor de Deus. Dá para a gente dizer assim que a gente não entende direito o que é amor divino, porque é muito complicado, porque a gente não entendeu nem direito ainda o que é Deus. Muito mais como é entender o amor de Deus perante todos os seus filhos que somos nós. Então, o que mais se aproxima do amor de Deus para com seus filhos que somos nós, o que mais se aproxima a essa intensidade de sentimento de amor é o amor de mãe, a maternidade com sua filha ou o seu filho. Então, só quem é mãe para poder saber. O pai, é claro, também tem toda a sua responsabilidade, tem todo o seu amor pelo filho, pela filha, mas é um outro tipo de amor. É um amor paternal. É um amor onde ele, de repente, tem mais responsabilidades, ele tem, digamos assim, uma ideia um pouquinho contrária, um pouquinho diferente da mulher. Porque a mulher é mulher. E a mulher, ela ama com todo o seu coração. O homem, ele já é um pouco mais restritivo. O homem, pela própria cultura, ele ama, mas de uma maneira diferente. Então, aqui deu para tentar explicar para todos nós aqui, né, o máximo que a gente sabe, né, o que é expiação, o que é provação e o que é uma missão. É claro que nem todos que vêm com a missão de paternidade ou maternidade. Muitos, talvez, não necessitem nessa existência para passar por essa missão. Então, eles, de repente, não casam, ou casam e não têm filhos, se ajuntam e não têm filhos. Bom, isso é uma questão de opção, ou uma questão, talvez, de que eles talvez não tenham essa necessidade. Outros, eles seguem a vida de, digamos assim, de celibato, que são aqueles que vão a padre, ou que vão a pastor, ou que vão, digamos, que seguem a vida religiosa. Então, eles não casam, as freiras, os padres, então, pelo menos oficialmente, né? Então, são aqueles que têm uma outra missão, que é a missão, digamos assim, de desenvolver nas outras pessoas aptidões, conhecimento, através do seu ensinamento para com as outras pessoas. Eles estudam mais, porque eles têm mais tempo e tal. Então, é outro tipo de missão. Mas hoje a gente deixa aqui essa questão da expiação, da provação e da missão. Mas a missão de paternidade e principalmente da maternidade, de ser mãe. Obrigado.